The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM, conectado com você. Estamos presentes na Rádio Southland FM, Axis Radio Taranak, Radio Rocks Bay, Otago Axis Radio e Plains FM.
E você também pode nos ouvir pelo website www.radiosouthland.org.nz, pelo Facebook em facebook.com/radiosouthland ou também pelo seu tocador de podcast preferido.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Sul-América. Eu sou o João.
Eu sou a Amanda.
E eu sou a Luísa.
E vamos juntos aqui para mais um programa pela Rádio Southland 96.4 FM. E hoje é o dia de comemoração. Depois de muito tempo, estamos todos juntos aqui para fazer mais um programa.
É verdade, tem sido bem instável isso, né? Nos últimos meses.
Bastante corrido, né?
É. Demorou, mas chegou.
É, depois de... Eu não lembro quando foi o último programa que nós três estivemos aqui.
Não.
Também não.
Conversando juntos. Mas tudo bem, não tem problema. Essa é a oportunidade perfeita para a gente estar aqui conversando, batendo um papo. E hoje o nosso tema será sobre cinema brasileiro. Vocês gostam de cinema?
Adoro.
Eu gosto.
Bastante, né? Eu também gosto.
Adoro cinema.
Confesso que durante algum tempo assisti poucos filmes. Eu não era uma pessoa assim de ter muito aprofundado em filmes. Não sou até hoje, né? Mas hoje eu acho que agora, principalmente nesse momento que eu tenho assistido muito mais. Tem sido muito, assim, assistir filmes tem sido bastante um hábito mais presente na minha vida.
Eu não sou uma pessoa que assisto muito filme.
Ah, não.
É até difícil quando a gente decide assistir um filme, porque a hora que a gente vai olhar no catálogo, ah, esse eu já assisti. Ah, esse eu também já assisti. Ah, esse eu já... Caramba, meu, mas já assistiu tudo? Como é que pode isso?
E detalhe, quando ela não fala que ela já assistiu, ela fala assim, ah, esse filme é muito bom. Aí a gente olha pra cara dela e fala, mas você já assistiu ela?
É, não, já fica aquele...
Não é tanto assim. E eu acho também que eu não tenho... Eu não tenho conhecimento nenhum sobre dramaturgia, sobre cinema. Tem gente que tem, né? Fala, direção de fulano, ciclano. Ih, eu nem prestei atenção nisso. É. Eu dou uma olhada no resumo e aí eu falo, acho que é legal. Às vezes eu dou uma olhadinha, eu dou uma pesquisada, ver como é que tá a avaliação e alguns comentários. E aí eu vejo se vale a pena assistir ou não. Mas é bem ruim quando tudo que você pesquisa e o resumo, você pensa que é uma coisa e depois você vê, nossa, não é nada do que eu imaginava.
É, eu já fui, confesso que já fui enganado algumas vezes, assim, porque a crítica do filme era uma coisa e aí quando fui assistir o filme...
Nada
era
sentido,
outra,
né?
Totalmente diferente. É. Bom, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre cinema brasileiro. Né?
Uhum.
Que eu acho que ao longo dos anos se melhorou assim, absurdamente a qualidade dos filmes. Né? Eu me lembro que quando eu era criança, quando eu era mais jovem, bem mais jovem, a qualidade dos filmes era bem complicada. Né? Em comparação, óbvio, ao que a gente tinha, né, de filmes internacionais, quando a gente comparava os dois, era muito diferente, assim. Né, mas hoje eu acho que, assim, de tudo que eu já assisti de cinema nacional, eu vejo que as produções, elas são muito próximas, assim, estão muito pareadas, assim, com, enfim, filmes internacionais, filmes de Hollywood, minha opinião, né, não sei o que vocês acham, assim. O que vocês pensam sobre?
Eu acho que tem muita coisa boa, assim. Às vezes, quando eu era mais jovem, porque eu sou jovem.
Você é jovem,
mas
sempre.
Quando eu era mais jovem do que eu sou agora, às vezes eu assistia um filme e eu tinha a sensação de que a história se perdia. Mas agora eu vejo que tem muita coisa que eu assisto, eu consigo fazer essa conexão, começo, meio e fim.
Uhum.
Então, é bacana.
É. É, acho que é até legal falar para as pessoas, né, que estão nos ouvindo agora, que assim, é, a nossa visão aqui não é a visão de críticos de cinema, tá, gente? Não é isso.
Pelo
a gente,
amor de Deus.
A gente tá longe de ser entendedor de cinema, não manjo nada de roteiro, de a produção, não é isso. É assim, é o que os meus olhos veem e aquilo que me agrada.
Exatamente. Sim.
Né? Aquilo que eu assisto e de alguma maneira faz sentido na minha cabeça. Independente, talvez, ah, o roteiro é isso, a atuação, eu não tenho essa expertise para fazer esse tipo de avaliação. É mais como realmente um telespectador que, enfim, que aprecia um filme e acha, enfim, pode ser que a gente fale de algum filme aqui que alguém tenha adorado e eu não tenha gostado.
É, daí, né? Assim, a ideia desse episódio de hoje é trazer algumas coisas, né, sobre o cinema brasileiro.
Sim.
Acho que vale a pena, né, o pessoal relembrar, às vezes dá até vontade de falar, poxa, eu quero assistir de novo esse filme.
E eu tenho muito disso, assim, às vezes quando alguém comenta alguma coisa, pô, o filme tal, ou às vezes eu assisti, sei lá, algum podcast, alguma coisa que alguém comenta do filme, ah, deixa eu reassistir esse filme, né, porque talvez a gente olhe com outro olhar. Né?
É verdade.
Né? A gente vê de uma outra forma. Mas bacana. Pra gente começar assim, eu queria saber de vocês aqui. O que que vocês... Qual é a primeira memória de filme brasileiro que vocês têm? Assim? O que que vem à cabeça que vocês lembram? Ah, talvez esse tenha sido o primeiro filme que eu tenha assistido.
Quer começar, Lu?
Pode ser.
Essa aqui é a mais jovem, vai.
Assim, primeiro filme que eu assisti... Realmente, eu não vou conseguir lembrar, mas...
Primeira
uma memória... digamos, uma memória afetiva. De quando eu era...
Menor. é uma afronta falar isso, né? De quando eu era menor, com 16 anos. Ah,
é,
okay.
De quando eu era criança, né?
Ok, bem. Quando você era criança?
Era assistir os filmes do Carrossel.
Ah.
Que era o filme... Tinha dois filmes do Carrossel, que era o... Filme do acampamento e quando eles sequestram a Maria Joaquina. E eu adorava assistir os filmes do Carrossel, porque era
disso.
Muito legal. E eu adorava cantar as músicas, porque no final eles tinham as músicas, né?
Uhum.
Eu adorava cantar as músicas.
Eu sei.
E eu embarcava junto, né?
Nossa.
Ela ia comigo.
Né? Eu lembro de ter assistido algumas vezes filmes do Carrossel em casa.
Eu assisti muitas vezes, mas além de Carrossel, Minha Mãe é uma Peça. É um filme que marcou muito, assim, pra mim, porque é um... Esse filme é perfeito pra mim.
Legal. E você, Amandinha? O que te vem à memória quando a gente fala em o primeiro filme que você tem recordação de ter assistido?
Eu tenho uma memória muito boa, ainda mais de quando... De infância, né?
Uhum.
Mas um filme que me traz, assim, emoção. Até quando eu até comentei aqui nos bastidores.
Uhum.
Né? Só de lembrar do filme me emociona. É Lua de Cristal.
Tudo pode ser.
Então, esse filme. E assim, me traz mais memórias, porque eu dancei, teve uma apresentação na escola e eu dancei. E, nossa, eu tava me sentindo tipo, tão envergonhada. Não consegui me mexer. Eu já sou tímida hoje em dia. Quando eu era criança, eu era muito pior.
Uhum.
Então, esse filme, eu acho que me traz memórias de quando eu era criança.
Entendi. É, eu lembro, assim... É, eu não lembro de um filme, eu acho que, assim, eu lembro que quando meu pai comprou o primeiro videocassete pra gente, 80, 90 e alguma coisa assim, meu pai é uma pessoa do interior, né, e ele sempre gostou de filmes característicos de interior, ele adorava Mazzaropi. Né, então toda vez que a gente ia numa locadora, lá na locadora do bairro pra alugar um filme... Tinha que ter o filme do Mazzaropi, que meu pai ia assistir no final de semana. E...
Não sei que filme é esse.
Não é. O Mazzaropi não é um filme, ele é um ator, né, da época. É. E ele produzia filmes de uma maneira, assim, caseira. Ele tinha um estúdio, né, o estúdio que era numa fazenda, se eu não me engano, no interior de São Paulo.
Uhum.
Em Lorena, talvez? Ali na região da São José dos Campos,
uhum.
Né, região do Vale do Paraíba.
Sim.
Né? Perdoa a gente, eu não sei. Eu lembro que é naquela região, mas não sei especificamente qual é a cidade. E assim, ele gravou, fez vários filmes. E um que eu lembro, assim, vagamente, é um que chamava O Corintiano. Né? É, que conta um pouco da paixão, né, do Mazzaropi pelo time do Corinthians. Né? E eu lembro do meu pai ter alugado esse filme algumas vezes, não foi uma vez, né? Foram algumas. Porque meu pai também é corintiano e eu acabei, enfim, torcendo pro Corinthians também, por influência dele.
Mas a gente não sabe nada de futebol.
Né? Não, eu não sou uma pessoa, né, que tem conhecimento em futebol. Male male eu tenho assistido. Mas enfim, então assim, é uma memória que eu tenho. E é legal porque assim, o Mazzaropi ele era um cara muito simples.
Uhum.
Né? Então assim, você assiste os filmes, você vê as produções e fala, meu Deus, como é que pode? Mas para um cara, né, matuto, como diziam, né, caipira do interior, fazer filme na década de 60, que foi quando ele começou a fazer os filmes dele, era algo extraordinário.
Uhum. Meu pai gostava muito também. Eu lembro algumas vezes, assim, de vê-lo assistindo.
Uhum.
Eu tô vendo aqui o filme mais famoso do Mazzaropi, foi o Jeca?
O Jeca Tatu.
É. Ele sabe os nomes.
É, assim, digamos que eu lembro um pouquinho, assim. Eu não lembro muito das histórias, porque na época, sei lá, eu devia ter uns 8, 9 anos, assim. Eu lembro do meu pai assistindo o filme.
Eu lembro
do
meu pai assistindo de chorar de rir. E aí eu ficava vendo, olhava assim, eu olhava a cena na TV e eu olhava pra ele e pensava, qual é a graça?
Você sabe...
Eu era criança, então eu não entendia aquele humor.
Mas você sabe que eu tenho, assim, pode ser um bom exercício assistir esse filme, ou assim, assistir o filme hoje pra ver como é que será que é assistir esse filme com a nossa visão hoje? Depois de tantos anos, né, com uma outra cabeça, com uma outra percepção, assistir um filme desse, será que a gente sentiria a mesma coisa que os nossos pais sentiam na época?
É verdade, porque eu olhava e eu pensava, meu Deus, qual é a graça? Por que ele tá rindo?
É.
Porque criança, né, é um humor diferente pra nós.
Ah, sim, sem dúvida. E assim, e faz muito parte da cultura deles, né? Teu
uhum.
pai também era do sítio, do interior, minha família também é do interior de São Paulo e tal. E essa, aquela era uma realidade muito próxima deles, né?
É, exatamente.
E assim... Pra eles era super divertido. Eu lembro que pra mim também não era muito legal ficar assistindo, não. Mas, né...
Cara, ele ria muito. E eu ficava assim...
O que tá acontecendo?
Ah,
muito legal. Você lembra de algum filme, assim, que tenha marcado a... Sei lá, sua adolescência, infância? Com exceção do Lua de Cristal, porque eu sei que já foi, né? Que você falou que é um... Tem algum, assim, que vem à mente que você lembra?
Brasileiro?
Que tenha... Eu lembro de alguns, não que tenha marcado, assim, mas... por exemplo, na minha época, principalmente de... Né, dessa fase aí dos, né, de criança, tinha um filme, isso eu devia ter acho que uns 12, 13 anos, que era um filme infantil, que era o filme do Menino Maluquinho.
Ah, eu adoro esse filme.
Cara, assim, pra mim, me marcou porque, assim... Era um filme que ele retratava a vida de um menino comum, de bairro, né? A história do Ziraldo é sobre isso, né?
Uhum.
De um menino comum de bairro que vive as aventuras de uma criança comum. E eu assistindo aquele filme, eu me via na vida daquele personagem, assim, de fazendo as coisas, de brincar na rua, né? E fazendo as coisas que ele fazia.
Uhum.
Óbvio, com as suas diferenças e tudo mais. Mas pra mim era um filme que mexia com a minha imaginação, né? De
Sim.
me colocar naquele lugar.
Eu acho que eu assisti esse filme acho que umas duas vezes, assim.
Uhum.
Pessoal mostrava bastante esse filme na escola,
uhum.
né? Isso antes da gente mudar pro prédio novo lá no SESI, né? Mas esse filme, eu lembro que o pessoal adorava. Eu acho que teve uma vez que... O pessoal lá na escola fez alguma coisa de se vestir como um personagem, e o menino veio com uma panela na cabeça, igual o menino maluquinho.
Né? E assim, esse filme eu acho ele incrível, assim, de uma história uhum. super simples, né? Mas que, enfim, realmente mexe com a nossa imaginação, estimula bastante.
Acho que, bom, eu falei isso antes, mas um filme que realmente pra mim... Hoje em dia é um filme extremamente especial pra mim. Não assisto com tanta frequência, mas realmente é a sequência do filme de Minha Mãe é uma Peça.
Uhum.
Principalmente depois que, infelizmente, o Paulo Gustavo faleceu. Mas sempre foi um filme que não importa quantas vezes eu assisto, eu racho o bico.
E é engraçado, porque risada. Assim, ele é muito espontâneo, né?
Uhum.
E quando ele incorpora a mãe
dele,
são várias mães ao mesmo tempo. Você consegue enxergar a sua mãe, você consegue enxergar
a mãe dele, é um
eu,
ícone,
né? No caso, eu como mãe, a minha mãe, a minha tia, a minha irmã, eu consigo enxergar todo mundo. Ele era um gênio, né?
E assim, pra mim, é engraçado, porque pra mim, esse é um dos gêneros mais difíceis de me agradar, é comédia. E ele fazia uma comédia, assim, né? É engraçado, porque Minha Mãe é uma Peça, ele é um filme que mistura várias coisas.
Sim.
Ele tem o lado extremamente cômico do filme, o jeito dele e tal, né? Representando as mães e tal. Mas tem um drama dentro da comédia, né? Cada filme tem o seu drama.
Sim.
Ali, do que se passa e tal. Mas ele conseguia juntar essas duas coisas, juntar o dramático com a comédia, e você se divertir assistindo. Você se diverte assistindo os filmes,
né? Ao mesmo tempo que você começa a ficar emocionado e dá vontade de chorar, você já engata no riso.
Exato.
Sim.
Não dá tempo, né, de você, hora que, apesar do drama, né, do que aquilo tá transmitindo, a mensagem que tá transmitindo, já tem alguma piada, mas não é uma piada banal, é alguma coisa que, enfim,
que tem um certo significado também.
Exato.
E é engraçado, sim, porque, por exemplo, quando a gente gosta de um filme, gosta muito de um filme, aí eles lançam o 2, o 3, você pensa, ai, acho que vai perder um pouco de conteúdo.
Uhum.
Eu não senti isso.
Mas sabe,
eu gostei dos três.
Mas sabe
os três
por quê?
São muito bons.
Mas é porque, assim, não era uma história criada. Era a história dele com a mãe dele, com a família dele. Então, aquilo era acompanhando o crescimento deles.
Uhum.
Era acompanhando o crescimento da mãe dele. Quando o jeito que a mãe dele se adapta quando descobre que ele é gay.
Uhum.
Né? Eu não lembro o nome do menino que faz o personagem dele.
Ah, eu sou péssimo com nomes.
Eu decorei toda... Eu sei que tem a Marcelina.
Isso.
E o...
Marcelina!
Bem por aí.
A cena dela jogando água.
Tempo, né? Ele fala o nome que dá tempo de dar um grito.
Exatamente.
Eu não lembro o nome do menino, mas... Vai acompanhando o crescimento de cada pessoa. É a história do Paulo Gustavo no filme. É a história da mãe dele no filme.
Uhum.
Então, realmente, não era uma história que ele inventou.
Juliano.
É,
verdade.
E Minha Mãe é uma Peça, na verdade, era uma peça de teatro.
Uhum.
Começou como uma peça de teatro. Ele fala que a mãe dele odiou a peça de teatro quando ela viu pela
Imagino,
primeira
vez. Você ser representado de uma forma tão caricata, que é o jeito que ele faz.
Sim. Mas depois se tornou uma coisa e ela... Os dois se tornaram um ícone.
Uhum.
Porque era realmente representando a vida da mãe brasileira.
Sim.
Basicamente isso.
É verdade.
E foi... Ele praticamente deixou um legado, né, na história.
É verdade. Você tem algum, Amanda? Algum filme assim que tenha te... Sei lá, de alguma maneira marcado? Essa sua... Assim, essa sua época de infância, assim, alguma coisa? Você lembra?
Não lembro, João.
Uhum.
Sinceramente, eu era muito rueira, né?
Vivia a vida de outra forma.
Eu gostava muito de ficar brincando na rua. Eu não assistia muita televisão quando eu era criança.
Uhum.
E aí, logo que eu fiquei adolescente, eu comecei a trabalhar, estudar. Então, eu quase não assistia televisão também.
Entendi.
Comecei a trabalhar bem jovem.
Uhum.
Mais jovem do que eu sou.
Mais jovem do que você é. Muito bem. Legal. Bacana. Uma coisa que eu acho que vale a pena, que eu não sei se vocês lembram. Por exemplo, vocês já chegaram a assistir filme nacional em cinema? Na sala de cinema pra assistir filme?
Já. Eu já.
É?
Minha Mãe é uma Peça, Carrossel.
Minha Mãe é uma Peça, assistiram no cinema?
A gente assistiu no cinema, pai.
A gente assistiu no cinema?
Foi no meu aniversário.
A gente assistiu no cinema?
Sim.
Caramba, descobri isso agora, gente. Vocês verem, pra vocês verem como a minha memória é péssima. Eu não lembrava que eu tinha assistido esse filme
no meu aniversário, pai.
Sério?
Aham.
Uhum. Olha, tô mal.
Isso foi um pouco antes da pandemia. Foi um pouco antes da pandemia. Foi o terceiro filme que lançou.
Uhum.
A gente foi assistir o terceiro filme da Minha Mãe Uma Peça no cinema.
Putz, é verdade.
Aí, Carrossel, quando a Luísa foi assistir, eu fui com ela, né?
Sim.
Uhum.
Já teve... Nossa, teve vários filmes que eu assisti no cinema. Teve Tudo por um Popstar, que foi um filme escrito pela... É baseado num livro. Teve Tudo por um Popstar, Cinderela Pop, que foi a Maísa que fez a protagonista.
Vocês já perceberam aqui que, assim, a ala jovem do programa só vai falar de filmes novos, tá, gente? A ala velha do programa, só que sou eu, só fala de filme antigo. E tem a ala intermediária, que é a Amanda.
É.
Que ela tá entre a área, né, minha e a da Amanda. Ela é a área jovem.
Acho que foram os filmes que eu lembro.
Vamos colocar os fatos aqui em dia.
Ok.
Então, uma televisão lá em casa que não funcionava direito, era daquela que ficava passando, a gente falava que ficava passando elevador na TV, sabe?
Eu lembro disso aí.
Então, aí colocava
o bombril assim, em cima, dá pra assistir.
E assim, era muito concorrido televisão na minha casa, porque era muita gente morando numa casa só.
Uhum.
Então...
Até hoje é.
É, morava num lugar bem afastado da cidade, os vizinhos, todo mundo se conhecia. Eu brincava muito na rua, né? era muito gostoso, assim, eu lembro. A gente era muito rueiro, então não assistia televisão, uhum, quase.
Sim, claro.
E aí, essa época que você assistia bastante televisão, eu tava brincando na rua. Aí depois, logo que eu fiquei adolescente, logo comecei a trabalhar, então aí não tinha tempo mesmo pra assistir televisão.
Uhum.
Então, eu acho que eu comecei a assistir mais filmes, mais na época dos anos 2000.
Uhum.
Um filme que marcou bastante foi O Auto da Compadecida.
Poxa, é verdade.
Que é um filme incrível, né? A gente não enjoa.
Não.
Você não enjoa de assistir aquele filme?
Boa, você sabe que eu não sei quantas vezes eu já assisti esse filme. Assim, eu perdi as contas. Por exemplo, eu já assisti ele muitas vezes. E a cada vez que eu assisto, eu consigo rir das mesmas piadas. Eu acho que aí eu me lembro... E aí eu acho que, assim, parece muito aquilo que acontecia com o seu pai e com o meu pai assistindo o filme do Mazzaropi. Acho que aí a gente se coloca um pouco no lugar deles e a gente vai entender um pouco. Mas é verdade, assim, é um filme incrível. E é engraçado, né? Porque, assim, você vê, a gente falou do Minha Mãe é uma Peça. Uhum. O 1, o 2 e o 3. Os três filmes foram muito bons.
Sim.
Uhum. Já o Auto da Compadecida... O 2 não faltou ali.
É, o 2 eu fiquei pensando, né? É isso mesmo, gente. É isso mesmo, Brasil. Esperando assim aquela coisa.
Então.
Não foi aquela coisa.
Eu acho que faltou uma questão ali que era o que fazia toda a diferença no Auto da Compadecida 1.
Assim.
Que era o Ariano Suassuna. Que ele quem escreveu a história do primeiro.
Sim.
Né, baseado na escrita dele. E o 2, não. Então, assim, isso faz diferença. Eu acho que o 2 faltou história.
Sim.
Que eles meio que fizeram uma cópia da primeira, com os mesmos personagens, mas mudou uma coisinha aqui, a outra ali, mas no final das contas, é como se eles tivessem só atualizado a primeira história.
Aí tem o filme Cidade de Deus, que fez muito sucesso também, né?
Pô, demais.
É um filme, eu acho que muita coisa aconteceu no Brasil depois daquele filme também. É claro, mostra uma realidade, né, que a gente não gostaria que fosse real.
Mas é a realidade brasileira, infelizmente. É uma história que tá lá, né? Tá escrita, não tem como... eu lembro, eu assisti esse filme acho que umas duas, três vezes. É um filme é violento em muitos momentos, né? Ele é um filme que, enfim, mostra uma realidade bastante dura da favela, né, daquela época. E o que é, sei lá, né, assim, o que é mais triste é ver que de lá pra cá só piorou, né?
É,
assim, aquela realidade, ela ficou muito mais difícil, né? Em vez de melhorar ao longo do tempo, ela só foi piorando.
Eu nunca assisti Cidade de Deus.
Ele é um filme muito bom. Muito bom. Se eu não me engano, acho que foi nesse filme que o Seu Jorge estreou no cinema. Na verdade, acho que foi o primeiro filme que ele fez, né, na vida dele. E foi ali que ele se lançou. E era engraçado, né? Porque ele não tinha experiência nenhuma.
Caramba, né?
E ele, assim, como o Mané Galinha, se eu não me engano, que é o personagem dele, do filme. Brilhante, brilhante. Foi muito bom. Muito bom. Bom, vamos dar uma pausa. Aqui,
hoje já?
Já.
Menino,
opa.
Já passou tudo isso.
Vamos botar música aqui. Aí, ó, a gente já falou de vários filmes, hein? Ainda tem muito mais aí pra gente bater um papo e conversar.
Tem bastante filme.
Você tá roubando aí no relógio, João.
Não tô, não. Tô, não. E pra gente poder... Eu acho que, assim, filme brasileiro, né? Tem que ter alegria. E, então, a gente escolheu uma música aqui, né? Que faz parte da trilha sonora de um filme. Eu Tô Eles. É uma música do Gilberto Gil. Esperando na Janela.
Você escuta essa música, o começo dela você já começa a chacoalhar o quadril.
Exatamente.
Chacoalhar os ombros, não tem jeito.
Então você que tá aí do outro lado, vamos dar uma forrozeada.
Chacoalha o quadril, meu.
Chacoalha o quadril, vamos dançar com a gente aqui. Esperando na Janela com Gilberto Gil. Curte aí.
Seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar. Seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar. Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar do meu amor pra ela, ai. Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar do meu amor pra ela, ai.
tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, falar do meu amor pra ela, ai, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar.
E vocês acabaram de ouvir Gilberto Gil com Esperando na Janela. Quem aqui não se mexeu, hein? Eita, forrozinho gostoso, bom demais.
Já tá mexendo o quadril aqui já.
É, forró é um negócio que assim, é difícil se ouvir e ficar parado, né?
Eu adoro forró. Eu não escuto com muita frequência, mas quando eu escuto, eu adoro.
Mas é muito bom. É muito...
Ah, esse estilo forró, a gente já tá no mês de junho, lembra o quê?
Festa junina. Festa junina. É verdade, São João. Eita, nós. Qual é o maior São João do Brasil? Vamos criar polêmica aqui?
Não, não vamos.
São Paulo que não é.
Ó, é certeza que não é São Paulo, tá?
Aí São Paulo e Rio de Janeiro fica pro carnaval, mas...
Não, São Paulo tá se achando muito, viu? Tá longe de ser... Mesmo carnaval, tem outras cidades muito maiores. Mas enfim, sem polêmicas aqui, vamos voltar ao nosso tema aqui. Eu tava dando uma olhada aqui, e alguns dados interessantes aqui sobre o nosso cinema, né? Vocês sabem quais são os filmes de maior bilheteria da história, né, de toda a história do cinema brasileiro?
Não.
Ah, vamos lá então. Ó, nós temos 4 filmes,
uhum,
que eu vou citar aqui, né? A gente tem Minha Mãe é uma Peça 3.
Sim.
A gente tem Os 10 Mandamentos,
uhum,
que é um filme cristão, né?
Sim.
Esses dois filmes, eles têm... basicamente o mesmo número de espectadores. 11,3 milhões de espectadores.
Bastante.
Bastante gente, né? Depois a gente tem Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. Tropa de Elite. Exatamente. Esse tem 11,1 milhões de espectadores.
Caraca.
É gente, né? E em quarto lugar a gente tem Minha Mãe é uma Peça 2. Olha, 2 filmes.
Minha Mãe,
né?
É uma Peça grande.
Com 9,2 milhões. E a gente tem... eu não sei necessariamente aqui se esses filmes eles têm a maior bilheteria no sentido de arrecadação, né? Mas em quinto lugar aqui no ranking, a gente tem o filme do Eu Ainda Estou Aqui, né? Que foi um filme lançado...
Recente.
É filme recente,
passado,
né? Aqui não tem o dado de quantos espectadores foram né, que viram o filme nos cinemas, mas ele gerou uma receita de 85 milhões de reais.
Você tá pegando esses dados de onde?
Isso, esses dados estão aqui na Wikipedia.
Ah, tá. Porque eu tava vendo aqui no outro site, tem algumas coisas um pouquinho diferentes, né?
Uhum.
Só pro pessoal, né...
Sim, claro.
Ciente de que pode mudar de acordo,
sim,
com,
depende,
a fonte de dados que você vai olhar. Isso aí é uma média.
Exatamente, aqui ele pega de vários, na verdade assim, ele pega de vários locais. Então, tem da Forbes Brasil, tem da CNN, na verdade não é Wikipedia, né? É um resumo que ele,
uhum,
que o Google faz aqui, ele traz de todos esses locais e monta esse
uhum
ranking aqui.
Sim.
Né? Mas enfim, é isso. Isso eu acho que mostra que, assim, como o cinema nacional, ele tá crescendo e tá se desenvolvendo de uma maneira muito positiva, com produções cada vez melhores, né?
Exato.
Sim, eu acho que Tropa de Elite deveria ser dublado pro pessoal daqui poder assistir.
Ah,
não é, Lu?
Não.
Uma pergunta. Não sei se já aconteceu isso com vocês, assim, de alguém comentar de algum filme e vocês... por exemplo, conversar sobre filmes é muito natural, é comum, às vezes até com, né, as pessoas daqui.
Uhum.
Vocês recomendariam algum filme brasileiro pro pessoal daqui? Pros gringos, por exemplo, conversando com alguém? Que filme que vocês recomendariam pra eles assistirem?
Eu recomendaria 2 filmes.
Qual?
Minha Mãe e Meu Pé, obviamente.
Uhum.
Os 3 filmes, né? E Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
Eu só fui assistir Tropa de Elite pela primeira vez na minha vida com 2 anos morando aqui.
Uhum,
15
verdade.
Anos, e gente... foi a primeira vez que eu fui assistir Tropa de Elite.
E a gente assistiu juntos.
Uhum.
Eu acho que Tropa de Elite seria uma coisa que eu comentaria, assim.
Uhum.
Por exemplo, eu gosto muito do Alta Compadecida, mas eu não sei se eles entenderiam...
essa parte cultural
do
filme.
Essa parte cultural, porque é muito particular.
Uhum.
Sim.
Então, acho que não ia fazer muito sentido.
As gírias talvez. Também. Talvez não, tipo, o jeito que eles falam, talvez não ia fazer, realmente não ia fazer sentido nenhum pra eles.
Sabe que eu falo isso? Porque teve um dia na sala de aula, porque a maioria do pessoal que estuda comigo, eles são kiwis, né?
Uhum.
E teve uma situação que a gente tava assistindo um vídeo de uma cena de comédia muito, muito comum aqui, é alguma coisa muito comum aqui na Nova Zelândia. E os meninos, o pessoal que é kiwi, eles racharam o bico. E eu fiquei olhando pra cara deles, eu pensei, meu Deus, que negócio besta,
eu não tô entendendo
bobo.
Nada.
É porque, pra mim, não faz sentido, no contexto, né?
Exato.
Estou fora.
Sim.
Uhum.
Então, acho que a Alta Compadecida, possivelmente, seria parecido.
Uhum. É engraçado, né? Porque, assim, o próprio nome do Alto da Compadecida, em a versão do nome em inglês, não tem nada a ver com o nome em português.
Como que é?
Porque eles traduziram como The Rogue's Trial.
Como
que isso? É como se fosse o julgamento do cão. Alguma coisa assim.
Assim, eu entendo a parte do julgamento, porque tem essa cena no filme, uh-huh. Mas não faz muito sentido ser o julgamento do cão.
Então, é alguma coisa nesse sentido. Ele fala o julgamento do Ladino. Ladino, na verdade, não faz sentido pra
não.
Gente. Mas, não tem, não representa necessariamente o que é aquele filme, né?
O que acontece com a gente quando a gente vai assistir
exatamente.
Filme em português. E aí quando você vai ver o nome em inglês, você fala, meu Deus, nada
que nome
a ver.
É um nome muito diferente. Eu acho que, como eu disse, muitas das gírias não iam fazer sentido. E ia perder a essência do filme. Porque quando você traduz a maioria das coisas pro inglês, ele fica muito mais simples.
Aham. Uhum.
Do português para o inglês. Fica muito mais simples. O filme ia perder a essência que ele já tem. Aquela coisa do sotaque deles, das gírias, de como eles falam, de quando... Como que é o nome do que vive contando história?
Do Chico, do João Grilo.
É João Grilo?
Não, tem, tem os dois contam Chicó. Histórias, né? Tem o Chicó e o João Grilo.
O Chicó.
O Chicó.
O Chicó é o mentiroso.
O mentiroso. Então... Eu acho que ia perder muito essa coisa do filme e ia ficar sem graça, sabe?
É.
Eu não consigo imaginar as gírias do português sendo traduzidas pro inglês de uma forma que ia te fazer rir pra caramba.
É.
Porque não...
É verdade.
Não vai, não funciona.
Verdade. Engraçado porque o Alto da Compadecida tem um outro nome também. Além do The Rogue's Trial, tem um que chama A Dog's Will.
Isso não faz sentido nenhum.
Tem dois nomes pro filme em inglês. Dá pra entender.
Como não faz sentido.
Não, definitivamente não. Mas enfim. Eu queria contar um negócio aqui que eu acho muito legal assim, que aconteceu. De um filme que eu assisti no começo dos anos 2000. Que é o Carandiru. Esse filme eu tenho uma história legal com ele. Porque assim...
Conte-nos.
Eu assisti o filme. Eu li o livro. E eu visitei o Carandiru.
Sério?
É porque o Carandiru, ele foi fechado no início dos anos 2000. 99, 2000. Depois que aconteceu o massacre, né, do Carandiru. E aí, depois eles gravaram um filme. E logo depois que eles gravaram o filme, teve uma única oportunidade que eles abriram o Carandiru para visitação. E eu fui. E foi, assim, uma experiência muito doida. Porque, assim, pensa, era uma visitação, mas, assim, bagunça total.
Uhum.
Não tinha nada organizado. Simplesmente, foi eu e um amigo, a gente tinha visto um anúncio, não sei aonde, que eles iam abrir a visitação, a gente foi. Chegou lá, tinha uma galera, assim, uma muvuca dentro no portão de entrada do Carandiru. Pra galera que queria visitar.
Sim.
Só que assim, não, como eu falei, não tinha nada organizado. Então eles simplesmente ficaram ali, né, seguraram um tempão as pessoas ali pra entrar. E é engraçado porque enquanto eu tava lá esperando, né, tentando dar um jeito de entrar pra visitar, pra conhecer... Me veio assim na cabeça, falei, nossa, durante tantos anos as pessoas que estavam aqui querendo sair. E aquela multidão de gente lá fora querendo entrar pra visitar.
Mas mas é porque você falou do filme, é um filme que eu não conheço. Eu não sei qual que é a história do filme.
A história do Carandiru, ele conta, na verdade, o filme, ele tá baseado no livro do Drauzio Varella.
Uhum.
Ele que escreveu a história. O nome do filme, o nome do livro é Estação Carandiru. O Drauzio, ele fazia um trabalho dentro da cadeia, que ele é médico, né? O Drauzio é velho, e ele atendia os presidiários... Enfim, na parte de no atendimento médico e tal.
Uhum.
E ele escreveu esse livro lá. O filme especificamente tem uma base no livro que conta a história, né, a experiência do Drauzio dentro da cadeia, e também fala sobre o massacre do Carandiru. Que eu não me recordo quando foi, que aconteceu, 94. É, assim, gente, me desculpa, não me recordo aqui. Mas, enfim, teve um massacre e o filme retrata a história desse massacre, onde 119 presos foram mortos pela polícia. Então, assim, a experiência de ter entrado lá, ter uhum. visitado aquele lugar, as celas, enfim...
92,
é. Uhum. Eu lembrava que era na década de 90, mas não lembrava o ano especificamente. Assim, é algo muito doido, porque eu assisti o filme... Então eu lembrava das imagens, das cenas e tudo mais.
Uhum.
Depois estar lá dentro, sentindo o clima, é algo Nossa. Muito pesado. Acho que foi uma das experiências mais tensas e mais pesadas, assim. Eu nunca tinha entrado num lugar
uhum.
onde eu tivesse sentido o que eu senti. No sentido, né, na questão de sentir aquele clima realmente dark, assim.
Sim.
Foi bem, assim... Foi tenso, né?
Imagino.
Mas foi interessante porque, assim, um monte de gente querendo entrar e a gente teve que entrar meio que forçado, assim. Porque eles abriram um portãozinho pequenininho que tinha na entrada principal.
Uhum.
E aí a gente conseguiu entrar. Mas a ideia era realmente, né? A gente queria ver pra conhecer. A gente, naquela época, acho que eu tava no segundo ano do curso de psicologia. Então, pra gente era uma experiência diferente sentir o que era... Tá dentro do Carandiru e conhecer aquele lugar.
Sim.
Né?
É engraçado porque você fala isso. Eu, quando eu trabalhava em São Paulo, e às vezes eu precisava andar de metrô, quando passava pela estação Carandiru, todas as vezes me dava um arrepio.
É.
Todas as vezes. É uma coisa que eu não sei te explicar.
Assim, a experiência de estar lá dentro foi algo, pra mim, marcante. Assim, eu lembro... do local, e assim, tudo intacto, do mesmo jeito que os presidiários deixaram, as celas ficou lá. Então, assim, as coisas coladas, foto colada na parede, pôster, escritos, tudo tava nas celas. Né?
As imagens são bem fortes.
Hoje, né, assim, o presídio, ele virou uma faculdade, se eu não me engano. Né? Tem,
uhum.
Existe a parte ainda da ala feminina, que continua lá, mas é num outro prédio, numa área diferente. E o que era o prédio, né, eles implodiram alguns e ficou um, que onde eles reformaram e fizeram, acho que uma FATEC lá, eu não lembro qual que é a universidade, a faculdade que eles criaram lá. Mas enfim. Mas né, foi muito legal ter essa visão do filme com a visão do real ali, do que aconteceu.
Foi um filme muito bom.
Foi muito bem dirigido, uma história, assim, apesar de triste, né,
uhum.
assim, fala da morte de muita gente de uma única tacada, né, mas foi um filmaço, assim.
É legal porque retrata a realidade de várias pessoas com situações diferentes.
Uhum.
Eu lembro o personagem do Rodrigo Santoro, que ele...
Ele fazia... Eu não lembro qual que era o nome especificamente. Eu sou ruim de nomes.
Lady D.
Ele fazia um homossexual.
Uhum.
Nossa.
Que se casa, né? Que se casa com outro, né? Com outro rapaz lá. Na cadeia.
O personagem dele me tocou bastante, assim.
Uhum.
Mostrando, bom, um baita ator, né?
Sem dúvida. Uhum. Sem dúvida. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, mudando de assunto aqui.
Uhum.
Em termos de gênero de filmes brasileiros, o que vocês preferem? Comédia, drama, romance, ação? que mais agrada a vocês? Se é que existe alguma preferência por algum
eu
tema?
Eu não tenho preferência, né, de gênero. Pra mim, é o filme em si.
Uhum.
Por exemplo, Tropa de Elite foi um baita filme.
Uhum.
É um filme de ação. Mas, por exemplo, eu também gostei muito do Auto da Compadecida. Eu também gostei muito dos Filhos de Francisco.
Uhum.
A história do Zezé de Camargo e Luciano. Sim. Eu achei lindo o filme.
Exato.
Fiquei bem emocionada.
Uhum.
Eu também gostei. Tem um outro filme chamado Dois Coelhos. Não é muito conhecido.
Eu assisti esse filme. Ele é muito legal.
Nós assistimos juntos esse filme.
É verdade.
Ele é um filme de 2012.
Com a Alessandra Negrini.
Isso. E ele conta a história de um personagem principal, o Edgar. Que ele faz um... Ele tem um plano pra se vingar de... Ele tá envolvido em algumas coisas. Ele tem um plano pra se vingar de alguns corruptos. E usa, assim, muita coisa. Manipulação. Muita coisa acontece. Achei que o filme foi muito bem feito.
Uhum. Uhum. E aí você vê. É engraçado, né? Não é um filme
Não
que
é um filme
foi
conhecido.
Tão conhecido, assim. Tão divulgado, assim.
E eu fiquei impressionada, assim. Eu falei, caramba, é um filme brasileiro.
Exato. Você tem alguma
assim,
preferência?
Não só pra filme brasileiro, mas pra qualquer nacionalidade. Eu adoro filme de comédia e filme de romance.
É?
Eu não sei porquê. É claro que assisti filme de... eu gosto muito dos filmes de... Contando a história,
uhum,
de algumas pessoas.
Biografias.
Biografias. Aquele filme que a gente assistiu, que era um dos caras dos Trapalhões...
Ah, do Mussum.
Do Mussum, aquele filme. Nossa,
esse
que filme
lindo.
Eu fiquei apaixonada pela mãe do Mussum.
Exato. Gente, ó, recomendação. Se vocês não assistiram, procurem o filme que fala sobre a vida do Mussum.
Nossa, muito
então,
é
fofo.
Incrível. É
eu
um
acho
filmaço,
que,
muito bom.
Eu acho, por algum motivo, assim, pra mim, o cinema brasileiro tem um jeito de contar as histórias, as biografias das pessoas que fizeram um marco na história de um jeito tão lindo que eu olho e falo assim, cara, eu adoro assistir esse tipo de filme.
Eu também gosto de romance. Sabe um filme que eu adorei? Foi Eduardo e Mônica.
Sensacional.
Nunca
eu tava
assisti.
Pensando nele aqui exatamente agora.
Eu também gostei do outro filme que conta a história do Renato Russo. Só que eu acho que faltou um pouquinho de investimento ali, né? Foi bem curtinho, bem enxuto, né?
É.
Mas também gostei, mas Eduardo e Mônica, eu fiquei apaixonada.
E é engraçado porque a música, a música em si, ela já tem um roteiro pronto. É a mesma coisa com Faroeste Caboclo.
Faroeste Caboclo.
Assim, a música já dá o filme completo, né? Você não precisa desenvolver mais história, assim. A música já tem começo, meio e fim da história dos dois. A mesma coisa com o Faroeste Caboclo, né? Assim, dessa coisa de contar a história com detalhes e tudo mais... Dois filmaços, assim, né, assim, pra mim que é God de música.
É, né? O Cazuza também.
O Cazuza é muito bom assistir.
É.
É a interpretação, né, do Daniel Oliveira, se eu não me engano, acho que é isso o nome do ator, foi, assim, espetacular. Eu lembro que no filme ele teve que perder peso, porque ele fez o Cazuza saudável e ele fez o Cazuza doente. Se olhava ele assim, era o Cazuza no filme.
Agora, quer ver
Daniel
um filme?
Oliveira.
Quer ver um filme que me tirou o ar? Foi Olga.
Olga, filme. Você sabe que esse é aquilo que eu tinha perguntado no começo do programa, né? Falando do filme, filme brasileiro assistido em cinema. Eu acho que, se eu não me engano, esse foi o primeiro filme nacional que eu fui assistir no cinema. Porque eu precisava fazer um trabalho sobre esse filme na faculdade.
Uhum.
E a gente foi assistir no cinema, acho que você tava comigo.
É, 2004,
filme lindo,
né?
Lindo, 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 lindo. Apesar da história triste dela, né, de tudo que ela passou.
Nossa, esse filme, sinceramente, eu terminei esse filme, eu parecia assim que eu tava passando mal.
Uhum.
Ainda mais pela... Me colocar no lugar dela como mulher e como mãe.
Sim.
Acho que esse exercício, né, de se colocar no lugar da pessoa.
Uhum, sem dúvida, sem dúvida. E, bom, não de filmes especificamente, mas vocês têm algum ator ou atriz brasileira que vocês admiram o trabalho, que vocês acham, assim, vocês são fãs dele ou dela, não sei. Tem algum assim que vem à mente de vocês?
Tem um ator que eu gosto muito dele, eu acho ele muito engraçado. Eu não consigo lembrar o nome dele agora.
Que filmes que ele fez?
Ele fez um filme de Natal. Eu adorei esse filme de Natal dele, tá na Netflix. Ele... que ele odeia o Natal. E ele... Tá na véspera de Natal, ele sobe no telhado, acho que pra fazer o Papai Noel. Ele cai e ele bate a cabeça. Quando ele dorme, o ano inteiro já passou e quando Hassum? Ele acorda... Como?
É Hassum, não. É um humorista?
É um humorista.
É o... Ai.
E aí ele...
Não, Humberto Hassum. Esqueci o nome dele. Ai, eu sei caramba. Quem é. Fernando Hassum. Leandro Hassum.
Leandro
Hassum.
Eu acho ele perfeito. Eu, tipo, os personagens assim, que eu, de filmes que eu já assisti dele é muito engraçado.
Uhum.
Eu acho ele muito engraçado. E eu adoro ver os podcasts dele.
É.
Ah. Ele nos podcasts é perfeito.
E você, Amandinha? Tem algum assim, ator ou atriz que de alguma maneira você admira o trabalho?
Eu gosto muito do... Eu falei agora o nome dele.
Qual?
Que fez o papel no Carandiru.
Ah, do Rodrigo Santoro.
O Rodrigo Santoro, gosto muito dele. O ator principal também do Tropa de Elite.
Ah, o Wagner,
Moura.
Wagner Moura.
Uhum.
É, eu gosto bastante dele.
Uhum.
É...
Tá grande ele, viu? Tá fazendo um monte de dublagem em inglês agora.
É, eu sei. Agora ele tá no... Ele entrou no circuito de Hollywood agora.
Entrou. Ele fez a dublagem de um personagem de O Gato de Botas.
É.
Que era o Lobo Mau.
Sim.
Caraca, ele fazendo a dublagem em inglês, ó.
É, ele participou do... Ai, esqueci o nome desse filme.
É... Da Guerra Civil.
Civil War, é verdade.
Sim.
Né? Cara, eu gosto muito, muito do Celton Mello.
Ai, Celton Mello é incrível, ele tem todas.
E é engraçado porque ele faz a comédia muito bem feita.
Sim.
É, ele faz o drama muito bem feito. Aquele filme que ele fez contando a vida daquele rapaz que foi assassinado em Londres, pela polícia de Londres.
Nossa, aquele filme também dá um negócio.
Eu esqueci o nome do filme agora, mas enfim. É, esse filme é, assim, brilhante, né? Dessa geração mais nova, eu acho que ele é um destaque, que eu gosto muito de assistir os filmes dele. Dificilmente você assiste um filme dele que é ruim. Meu nome não é Johnny, então é algo... Até, muito, assim, muita gente brinca com esse filme, fala, né, me zoando por causa do meu nome, João, Johnny e tal. O nome dele era João, né? João Estrela, se eu não me engano. E ele, assim, brilhante no filme. É, então, ele de uma geração mais nova é alguém que eu admiro bastante o trabalho. E eu acho que da geração mais antiga...
Matheus também é bom.
Matheus Solano.
Não, Matheus que fez o João Grilo.
Ah, o Matheus Nachtergaele, verdade. É verdade. E, mas assim, acho que da geração mais experiente, a Fernanda Montenegro, ela é imbatível.
É, Fernanda Perfeita. Montenegro, a Camila Morgado é muito boa.
Boa, a Olga também.
Débora Falabella também fez várias coisas, né?
É, mas ela já é da geração nova,
sabe,
né?
Sabe uma atriz também que eu acho muito boa? É a Adira Paz.
Também.
Que inclusive tá no Filho de Francisco, né?
Tá nos Dois Filhos de Francisco, exatamente. É. Né? É, a atuação da Fernanda Montenegro em Central do Brasil.
É.
Incrível, assim, é um filmaço. E é engraçado...
Eu assisti esse filme.
Oi?
Eu assisti esse filme
na
escola.
É um filme muito bom, né? Assim, eu adoro esses filmes que retratam a realidade brasileira.
Sim.
Né? Assim, que trazem essa coisa do local, do ambiente... É, né, de uma, mas não de uma maneira caricata, mas de uma forma muito real, assim, né? Você assiste Central do Brasil, você vê a realidade ali das pessoas, por exemplo, que não sabem ler e escrever.
Uhum.
E aquilo tá presente ainda hoje, né? Principalmente naquela região do Brasil, né? Do sertão do Nordeste e tudo mais. Mas, filme muito bom.
Marcelo Serrado também, ele fez o Crow, que eu amei.
Ai, meu Deus, tem um filme dele, é perfeito.
É, e é assim, engraçado, porque o personagem ganhou destaque na novela e teve o filme.
Foi o filme.
Teve dois filmes dele. É. Teve dois, um outro ator que ninguém falou ainda é o Lázaro Ramos.
Lázaro Ramos é bom.
O Lázaro Ramos, e a mulher dele também é perfeita.
Bom, É, a gente tem, putz, tem tanto filme. Você vê, é engraçado, né? Quando a gente começa a falar de filme nacional, vai surgindo vários.
Vai.
Né? Hoje, isso a gente percebe o quão rico é hoje a produção do cinema nacional.
Eu não posso deixar de fora a Patrícia Pilar.
Patrícia Sim. Pilar, também muito boa. Muito boa. É, bom, acho que o último filme recente aqui, né, lançado, o Ainda Estou Aqui, né, que conta a história do... Ah, esqueci o nome dele. Não vou lembrar agora.
Ah, na verdade, o filme conta a história dela, né?
Sim, mas tem, né, tá relacionado com a questão do que aconteceu com, com o Marcelo Rubens. Marcelo?
Rubens
Paiva, Marcelo é o filho. Paiva, isso, é. Né? Desculpa, gente. É, o Rubens Paiva. Eu acho que esse foi um dos filmes, assim, mais recentes.
É, que fez história.
Mais legais que eu já assisti.
Sim.
Né? Por retratar com tanta profundidade e de uma maneira tão...
realista?
Delicada.
Eu achei que foi delicado.
Delicado porque a maneira como se falou da história, né?
Uhum. Sim, porque eu li o livro e quando você... Eu li o livro e depois assisti o filme.
Uhum.
E aí você vê que... Eu achei que o filme foi bem mais leve do que o livro. O livro tem umas coisas assim que eu fiquei falando, meu Deus do céu.
É. E a história é contada pelo filho.
Pelo filho.
É a visão do filho.
É a visão do filho.
Mas assim, apesar de todo o sofrimento, né? Imagina você ter o teu, né?
Teu marido,
o teu marido, o teu pai sequestrado, morto. E você sem dar um fim pra aquela história. Você vai dar um fim pra aquela história, tipo, anos muito e anos depois. E muitos e muitos
Porque
anos
ninguém
depois.
Ninguém falou pra ela que ele tinha falecido. Ninguém, tipo, deu essa informação pra ela. Ela só achava que ele ainda tava lá sendo interrogado.
É, mas é, assim, é muito bom, muito bom. Pena que aqui a gente tem um pouco de restrição, né, em ter acesso aos filmes. Principalmente Sim. Que são lançados no Brasil. Porque a gente tem restrição de catálogo e tal, em função dos streams e tudo mais. Mas, né, acho que vale a pena a gente deixar registrado a nossa humilde e pequena percepção a respeito desse filme.
E aí,
que é tão
que
legal.
Eu acho que uma coisa que é importante falar sobre esse filme é que ele mostra a metamorfose pela qual a Eunice teve que passar.
Uhum,
né? Desde quando ela era a esposa dele, ela tinha um estilo de vida diferente. Ela tinha um papel diferente na família.
Sim.
E com o passar dos anos, ela foi tendo que aprender e se desdobrar, né? Pra fazer outras coisas. Então, vale a pena ler o livro.
Sim. Recomendação de Mandinha aqui.
É.
Gente, estamos no fim do nosso programa. Temos que dar tchau, infelizmente.
Ah, como assim?
É, já estamos aqui com o tempo estourado. Espero que vocês tenham gostado desse programa. A gente teria muito mais para falar. Quem sabe no próximo programa a gente volta com esse assunto.
Ei,
ou outro assunto qualquer.
Comenta aí, gente. Pede.
Comenta aí, manda mensagem pra gente. Vai. Conversa com a gente.
Não deixa a gente no vácuo.
Por favor. Gente, um grande abraço para vocês. Desejamos a todos uma ótima sexta-feira. Fiquem com Deus.
E um ótimo final de semana.
E um ótimo final de semana. E semana que vem estamos aqui. Fiquem agora. Com... Ah, surpresa. Surpresa.
Fala, não
vou falar. Ouçam aí. Até semana.
Bom. Tchau.
Bom. Até semana que vem. Tchau, tchau.
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.